Este episódio tem spoilers do episódio 5 de The Last of Us na HBO Max. E que episódio 5 foi este? Por isso, se ainda não viram o episódio, vão a correr, subscrevam a plataforma, vejam o episódio e depois venham aqui ouvir as coisas bonitas que temos para dizer. Vamos lá então.
Acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Cá estamos nós.
Sempre munida do teu cantil de Last of Us.
Já é não verdade, largas. Já não largo. É isto é a minha suete.
Assim é verdade. Last of Us. Vocês não estão cá, mas isto não é. Isto nem sequer é um product placement manhoso. É não mesmo é. Mariana com o seu. Não largou.
De facto, estava a dar imenso jeito quando chegou e plano é que seja o meu cantil, pelo menos até que saia a próxima série que faça com que a HBO nos mande outro cantil.
E ali estás bem?
Estou ótima.
Apesar do episódio?
Preparadíssima. Ainda recuperado deste episódio.
Emocionalmente bastado.
Mas já desisti, a HBO gosta de brincar com os meus sentimentos.
Quem também gosta de brincar com os sentimentos e machucar corações é Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Estou ótimo. Também estou a dar bom uso ao merch que nos foi fornecido, mas de uma perspectiva mais profissional, né? Trago material de trabalho na Maliza. Na mala que amigavelmente a HBO partilhou connosco. E vi o episódio mais tarde que vocês e prepararam para Miguel. Cuidado, tem atenção em terminar.
Não demos spoilers, demos só o alerta. Sim, porque o Miguel é uma pessoa sensível.
Sim, é verdade, nós estamos a chegar mais cedo do que é suposto aos vossos ouvidos. Porque este episódio saiu no sábado, portanto estamos a gravar isto no fim de semana. Abdicámos, por assim dizer, do nosso fim de semana. Abdicámos do nosso fim de semana para estar aqui a fazer isto, mas é por um bom motivo. Isto porque este quinto episódio foi devastador. Não há outra maneira de dizer isto. Foi completamente devastador. Ora, vamos só situar-nos de onde é que nós estávamos. Nós acabámos o episódio anterior com o Joel e a Ellie a serem acordados com uma arma apontada.
É verdade, eu sou no Kansas.
Exatamente. Kansas City. Em Kansas City, sim. E ficámos no chamado cliffhanger com isso. Mariana, o que é que aconteceu no início deste quinto episódio?
Ora bem, no início deste quinto episódio conhecemos dois personagens que não tínhamos conhecido até agora, que é o Henry e o Sam. Ainda não os tínhamos conhecido, mas já tínhamos ouvido falar deles. Porque no último episódio, aqui para quem entretanto esqueceu, porque passou uma semana e é normal as pessoas esquecerem essas coisas, há uma personagem que é a Kathleen, em Kansas City, que faz parte de um movimento revolucionário, por assim dizer, um conjunto de pessoas que nota-se que está ali meio a tentar dominar a cidade e que está à procura de um Henry de forma muito exaustiva. E no início deste quinto episódio conhecemos esse tal Henry e o seu irmão mais novo, que é o Sam, que é um miúdo que tem bem uns 6 anos e que é mudo e surdo. Não tenho certeza se é surdo.
É surdo. Não há mudos. Mudos é se não tiverem língua.
Ok.
Estou a falar a sério.
Okay.
As pessoas são mudas porque nunca ouviram.
Ok, sempre a aprender. Não, sempre a aprender neste podcast.
Não, epá, atenção, eu só sei isto porque tenho um amigo que tem pais surdos e portanto ele explicou-me isso. Não há mudos, putz.
Ok, então pronto.
Ou melhor, há mudos, mas são pessoas que têm uma dificuldade em falar ou por não terem língua ou por terem alguma deficiência
nas
cordas vocais, o que seja. A maioria das pessoas parece-me que não falam é porque são surdas.
Pronto, no caso do Sam então, o Sam é surdo.
Aqui está, não é
ou melhor, a maioria das pessoas que nós achamos que não falam, não sei, epá, eu não tenho números para isto, não, não quero estar aqui a atravessar-me.
Não é só falar do apocalipse, é educar também.
É educar pessoas, e para o apocalipse e não só.
E sensibilizar.
E ficamos a conhecer estes dois personagens e este quinto episódio começa antes da altura em que termina o episódio 4. Ou seja, acompanhamos o Henry e o Sam, percebemos que eles estão a fugir e passamos por alguns sítios em que outras personagens passam no episódio 4. E o momento em que nós nos apercebemos disto é numa altura em que o Henry e o Sam assistem ao confronto do Joel e da Ellie com essa tal força revolucionária, esse grupo que eles encontram assim que chegam a Kansas City, que foi um dos momentos marcantes do último episódio.
Yeah, exatamente. Há também uma parte interessante ao início, que é logo no iníciozinho do episódio, que é nós vermos uma série de imagens de coisas a serem queimadas e a serem pilhadas, principalmente edifícios da Fedra, pessoas a serem também assassinadas, militares a serem assassinados, e a Kathleen a entrar numa cela e no fundo a ameaçar pessoas em busca de um tal de Henry.
Exatamente.
Nós percebemos logo a seguir quem é que é o Henry e percebemos também que é o tipo que está a apontar a arma ao Joel.
Exatamente, que final... é exatamente o fim do episódio 4.
No final do episódio 4. Portanto, temos esta primeira parte que nos mostra isto e que nos leva, vamos dizer assim, ao ponto em que acabou o episódio anterior, estes primeiros minutos. E depois, Miguel, o que é que aconteceu?
Olha, temos um ótimo confronto, 2-2, sendo que há duas pessoas que estão com uma arma apontada e há outras que estão a apontar, em que nós rezamos para que não haja um mau desfecho, e no final eles acabam por concordar em formar uma espécie de quarteto fantástico, em que, em vez de estarmos aqui a fazer mal um ao outro, bora juntar forças. O Joel e a Ellie queriam sair de Kansas o mais rapidamente possível, mas não conhecem tão bem a cidade. A pessoa que vimos a descobrir, que é o Henry, que, e o filho dele, que é o Sam.
O irmão.
O filho não, o irmão.
O irmão, que é o Sam. Ele diz que eu conheço muito bem a cidade, sei como é que podemos escapar daqui. Percebemos também até um bocadinho a relação dele e porque é que ele está a ser perseguido, que era uma coisa que não tínhamos bem percebido, vamos perceber mais à frente, mas ele diz logo ao início do Joel, sem explicar muito o que é que fez, que é um collaborator, que é um chibo, pronto, na tradução mais direta.
É um informador.
É um informador que, pronto, tinha feito, informado.
Da Fedra, sim.
Tinha informado a Fedra em troca de algum tipo de benefício.
Neste caso era de medicamentos para o irmão.
Sim, eu ia dizer isso mais à frente, mas porque só percebemos isso mais à frente. Eles basicamente fazem um plano que é: ok, eu conheço bem a cidade, vocês vêm connosco, tu tens claramente o músculo para nos proteger aos restantes três elementos deste grupo e vamos à aventura.
Sim, até uma parte interessante nesse momento, que é: ele diz que é um informador e o Joel diz tipo: ah, eu não trabalho com chips. E o gajo diz: não, hoje trabalhas. Hoje trabalhas, portanto, primo, estás a perceber? É verdade, senão não te vais embora daqui. Nós os dois estamos a ser perseguidos. Tu tens músculo e sabes, eu sei por onde é que a gente deve ir. Portanto, ou a gente se junta, ou tu também não sais. Eu não sei, eu posso não sair, mas tu também não sais. Aliás, ele até diz que estão a rivalizar porque é que é o gajo mais procurado pela turma da Kathleen naquele momento. Se é o Henry, se é o próprio Joel, porque o Joel matou
os capangas.
Exatamente.
Quem é que é o Alpha, sim?
Sim.
Quem é que é o Alpha?
Sim. Então qual é que é o plano?
Não é um plano muito simpático. E assim que eles o disseram, eu fiquei logo: pronto, já vou ter que andar
aí. Que havia aí.
Não, estás a ver aquele momento em que eu começo a pensar: pronto, lá vão ter que haver aqui uns minutos em que eu ando a ver o episódio com um bocadinho com a mão à frente.
Sim, só pelo cantinho do olho.
Cantinho do olho, a garantir que não me assusto. Porque basicamente ficamos a perceber que era uma coisa que não necessariamente discutimos no último episódio. Que era, mas que era curiosa, que é: em Kansas City aparentemente não há infectados nenhum. Não se vê.
Ou pelo menos nas ruas não.
Ou pelo menos nas ruas não há ninguém. E mesmo a cena inicial que tu falaste bem ao início, a pilhagem e o fogo que está a haver não é por causa de infectados, é por causa da rebelião que estava a haver, tirar a Fedra de Kansas City e ter, eles chamam-se a resistência, passar ao poder e a governar a cidade. E porque é que os túneis me deixaram alguns calafrios? É porque o Henry explica aí bem que o que a Fedra tinha feito era, em vez de desatar a matar todos os infectados, canalizou-os para os túneis e fechou-os lá, de forma a que eles andavam por lá meio malucos e as pessoas que não tinham sido infectadas podiam continuar a vida mais ou menos, entre aspas, normal
dentro do possível
dos limites da cidade. E quando o Henry diz isso ao Joel, ele faz logo a pergunta óbvia que todos nós fazemos quando ouvimos o plano, que é: então, mas somos pelos túneis, estão lá os infectados todos, à partida vai-nos acontecer alguma coisa. À qual o Henry diz: mas eu, quando estava a fazer de informador para um senhor da Fedra, ele disse-me há três anos que tinham limpo os infectados todos dos túneis. Portanto, quando nós formos por lá,
não vai haver
problema nenhum. Porque no máximo, eu gosto de uma parte que ele diz, que é: no máximo se farão dois ou três. E também dois ou três, tu chegaste até
dás
cabo deles. Portanto, à partida também não vai ser por aí.
É que isso parece mesmo, imagina, estás a ver quando tens coisas fora do prazo no frigorífico e tipo abres o frigorífico e assim: bom, passou uma semana, isto até está com um aspecto. Pá, ouvi dizer que isto, o tempo, não é exatamente aquele que está aqui.
Sim, é mais de 3 a 4 dias.
Sim. Será que arrisco ou não? Estás a ver? E tu sabes que até podes ter fome, mas que se arriscares, aí há a probabilidade daquilo correr mal. Está muito grande, estás a ver? Está muito grande. Mas as pessoas arriscam às vezes na mesma. Eu não tenho pena nenhuma, eu mando logo fora, estás a ver? Não tenho pena nenhuma. Nós estamos todos a ver o que é que vai acontecer. Há 3 anos, mano, vai correr mal, estás a ver?
Sim, e acho que, pronto, eles acabam por decidir seguir.
Também não sei se tinham grandes hipóteses, estás a ver? Tipo, era por ali ou não era. Porque tu vês, entretanto, tu percebes isto, que é: a turma vá da Kathleen estão tipo a não à procura dos gajos, estás a ver em todo
sim,
o lado.
Sim,
então,
sim,
não têm...
eles não têm mais nada para fazer.
Yeah.
Sim, sim, é a prioridade número um deles.
Sim, e não havia propriamente, quando tu olhas para o que estava disponível, quer para o Joel, quer para qualquer uma daquelas pessoas, eles não têm muitas outras opções, porque é literalmente milhares de pessoas para quatro. E não têm propriamente muitas armas também, não podes disparar o teu caminho pelo meio daquelas pessoas todas. Portanto, ele acaba, ok, vamos a isso. E acho que depois, pronto, e podemos falar disso a seguir. Eu acho que é precisamente nesse percurso, e acho que é uma, se calhar, uma das partes mais bonitas do episódio, é um bocadinho a relação que começa-se a desenvolver um bocadinho entre eles, nomeadamente entre as, podemos chamar, os jovens.
Sim.
E entre os adultos.
Sinto
e...
que eu acho que a partir do momento em que eles se conhecem, que se cruza o Sam e o Henry e o Joel e a Ellie, assim, a partir do momento em que eles os quatro formam uma grupeta, eu já senti uma diferença de dinâmica entre o Joel e a Ellie. Já senti que estava ali meio uma nós contra ele. Não é nós contra eles, mas tipo, se isto correr mal, somos nós os dois.
Sentiste isso?
Senti. Senti, tanto que senti que, se tu fores ver, quando eles estão os quatro a interagir em grupo, está sempre tipo o Henry a defender, ou seja, tipo, do lado, ou a proteger. A prioridade dele é proteger sempre o Sam e o Joel é a Ellie.
Eu não senti tanto isso, sabes porquê? E até podemos ir agora mesmo ao caminho do que eles estão a fazer. Por exemplo, quando eles ficam naquela sala durante um bocadinho de tempo em que falam e... Aquele momento muito fixe, tipo da Ellie com o Sam,
não, sim,
seja,
sim,
seja a pintar, seja a jogarem
mas,
à bola.
Se eu tivesse de, se eu tivesse de apostar, diria que a Ellie nunca tinha interagido com o miúdo.
Acho que já tinha. Que ela
ou tipo, muito, não, ela estava num colégio,
sim,
mas tipo há muito tempo. Estás a ver?
Eu gostei muito de ver uns remates à baliza. Não estava à espera de The Last of Us poder assistir a uns remates à baliza, como eu fazia na primária, que era baliza desenhada na parede e tu fazes uns remates, pá, histórico.
Que é quando eles chegam a aquilo parece ser
um bunker ou assim.
Uma creche. E estava uma baliza desenhada na parede, exatamente. E é aí que o Henry acaba por confessar ao Joel o que é que ele fez. Que é, no fundo, ou melhor, ele não diz isso. Ele diz que afinal matou uma pessoa. Ele tinha
porque
dito
ele
ao Joel
tinha dito, eu que nunca tinha matado. Porque tu já mataste pessoas, já te vi matar pessoas e eu nunca matei ninguém. E tu és a força por causa disso.
I showed the way, you cleaned the way. Tipo, foi assim uma coisa qualquer que ele lhe disse. E ele aí confessa-lhe, quando estamos aí nesse infantário, que ele afinal matou uma pessoa. Este matou é entre aspas, porque ele na verdade não assassinou diretamente ninguém, mas entregou o líder da resistência em Kansas City, que é quem?
Que é o irmão da Kathleen. Que é um William.
E finalmente percebemos porque é que a Kathleen andava atrás dele, que era uma coisa que me estava a incomodar.
Sim.
Que era, mas porquê esta obsessão? Que é com o Henry? Que é que
ao mesmo tempo que lá está, novamente estamos no apocalipse. Não sei se a Kathleen tinha muito mais para fazer, estás a ver? Portanto, não me admirava nada.
Mas olha, sabes que.
Mas
espera, deixa-me só. Tipo, ele entregou o irmão da Kathleen porque o seu próprio irmão, o Sam, precisava de medicamentos para a leucemia que tinha.
Exatamente.
Yeah.
Ele foi, no fundo, também foi meio chantageado para conseguir ter isto. Não é um sintoma
altíssimo. Sem querer criar aqui uma rubrica no nosso podcast especial sobre The Last of Us, mas não ficaram com uma ideia que havia uma relaçãozinha entre o Henry e o William?
Achas?
Só ficaram. É porque o Henry descreveu o William como... Sabes, quando conheces aquela pessoa generosa que está sempre ao lado dela, que está sempre com ela, pronto, eu matei essa pessoa. Ele descreveu assim de forma meio romântica ao Joel, tanto que eu senti na altura que o Joel estava tipo. Eu estava quase à espera que o Joel dissesse: ah, já também
sabes
já conhecia.
Que eu senti...
Ok.
Eu senti mais um climazinha.
Eu senti mais uma relação de vou assumir, não sei se isto é verdade ou não, porque não sabemos exatamente isso, mas vou assumir que o William era bastante mais velho que o Henry. E eu senti mais uma relação de irmão mais velho do que uma relação meio romântica.
Então,
ou seja,
pronto.
Senti que ele podia olhar tipo, olha, este era alguém que eu podia seguir, que era uma boa pessoa, que me dava bons valores, que podia olhar como um modelo.
Pronto, eu não
e
vi assim.
Eu
vi
senti mais
essa
cena.
Eu vi mais numa. Até porque inicialmente, antes de ele dizer que era mesmo o William, ele
mas
descreveu...
Eu até gosto da interpretação da Mariana.
Não,
não
eu também
mentir,
acho fixe, atenção. Só dizer é que eu senti mais esta vertente de irmão mais velho do que a parte romântica, mas também aceita tu.
É tudo válido. Digam-nos o que acharam.
Mas ficaram, imagina, eu fiquei a sentir maior empatia pela Kathleen do que sentia no episódio anterior. E gosto dessa dinâmica de perceberes a razão de dois lados.
Sim, era o que estávamos a falar no episódio passado de Last of Us, que fizemos o recap, dos lados extremados, não é? E tu às vezes tens dificuldade em escolher um lado, ou porque estão tão extremados que não te consegues identificar, ou porque de alguma forma, e eu acho que no episódio anterior foi isso que eles tentaram fazer, que é está tão extremado que é muito difícil decidir onde é que quer estar. E neste episódio tentaram mostrar que os extremos, vá, se quiser, uma parte dos extremos também têm razões para agir da maneira... estão a agir. A Kathleen, que como Miguel disse, apesar de podermos sentir mais empatia por ela, tem uma cena logo a seguir, que é quando está a falar com o Perry, não é? Que é o seu braço direito, e lhe diz que o seu irmão era, pá, era um gajo incrível e que protegia tudo e que, pá, era um gajo que sabia perdoar, mas que ela não perdoa ninguém. Ela não perdoa ninguém.
Está com uma atitude muito baddie. Está bad,
sim, bad. Sim. Gostei muito dessa personagem da Kathleen. Digo gostei porque já vamos ver o que é que lhe vai acontecer.
Sim.
Já vamos ver o que é que lhe vai acontecer.
Exatamente.
Bom, a seguir temos o Henry, o Sam, o Joel e a Ellie que saem finalmente do túnel. Portanto, pá, imagina.
E até se apercebem que vão para o mesmo lado.
Ele tinha razão.
Pá, comi este fiambre. Já tinha 15 dias fora do prazo. Pá, iogurtezinho, mas olha, até estou bem. Não me aconteceu nada, estou bem. Problema, está um sniper escondido numa janela quando eu já estou e começa a disparar.
Vocês não gostaram de como eles se aperceberam que iam para o mesmo sítio?
Como assim?
Então eles iam, estão a comentar e vão os quatro para o Wyoming.
Ah, não, sim.
Não acharam isso delicioso? Que gira, também é para aí.
Sabes aquela cena que já aconteceu a toda a gente, não é?
Que é, então vá, tchau.
Sais do restaurante outros... e depois sais do restaurante, toma a
mas agora já nos despedimos. Ah, mas agora vamos.
Mas temos o carro para o mesmo lado. Um clássico, sim. Mas sim, e o que acontece então nessa altura é que eles estão a ser atacados por um... algo que parece um sniper numa janela. Estou a chamar um sniper porque eles não sabem onde é que ele está.
Sim.
É só um tipo numa janela a disparar na direção deles. Miguel, o que acontece a seguir? Miguel, quer dizer, Mariana, pode ser Mariana?
Ah, Mariana. Tô...
É assim, acontece que, e isto vem provar a minha visão, que é, acontece que o Joel se voluntaria para, vocês ficam aqui escondidos e eu vou lá dar cabo do gajo, e vemos uma Ellie muito mais, puto, tu não me deixes porque eu senti, não vai ser fixe, não vai correr bem. Por acaso até corre bem, eles os três protegem-se, aliás. O Joel vai lá até uma casinha e a Fanfa no Mano, que estava lá.
a Fanfa.
Sim, nunca ouviram a Fanfa.
É que, olha, digo-te já que esse,
tipo, arruma o gajo.
Esse é um primeiro momento.
Ouvi a Fanfa, a Fanfa não.
Não, a Fanfa era outra coisa. A Fanfa era...
O quê?
Então, mas só tu é que tens direito a usar expressões estranhas, João.
Não, eu nunca tinha ouvido só dizer usar a Fanfa.
Mas digo-te já que esse primeiro momento foi igualmente duro. Porque eu sinto que o Joel não queria dar um tiro.
Não queria matar o
não
tipo.
Não queria dar um tiro.
Não, ele pede-lhe encarecidamente, tipo, pá.
Puto, fica só aqui uma hora.
Mano, fica só quieto.
Não fales com ninguém, dá-me a tua arma. Eu vou bazar, só preciso ficar aqui uma hora quietinho para fingir que não aconteceu nada. Mas o gajo não.
Ele decidiu que queria e pronto.
O Joel acaba por lhe dar um tiro e entretanto houve nos walkie-talkies que a Kathleen está a dizer que está a caminho, já está a chegar. Tipo...
Porque basicamente esse senhor fazia parte da resistência.
Da resistência e estava ali meio cervejia.
Claro, era uma espécie de torre de controle para a malta que tentasse sair e ele era responsável por isso e avisa. Estava a avisar a Kathleen do que estava a acontecer.
Exatamente. E depois a partir daí é caos.
É caos.
A partir daí é caos. Tudo o que podia correr mal, corre mal. Começam a chegar os caminhões das tropas da Kathleen. Entretanto, há a malta que se espeta. O Joel ainda lhes dá uns tirinhos que é para ver se as coisas acalmam. Temos uma Ellie, um Henry e um Sam tipo a tentar esconder-se e fugir. Sim. O melhor que podem. Entretanto, há uns carros que embarcam.
Os gajos, eles, os quatro, fazem-me lembrar até um filme que está na HBO Max, o Suicide Squad, em que estão tipo bem poucos gajos para não sei quantos, estás a ver? Do James Gunn, estou a falar do filme do James Gunn, para não sei quantos e tipo eles
de alguma forma corre bem.
Sim.
Já vamos ver que até tem bastante razão de ser.
Exatamente.
Esta comparação. Então depois o que acontece? Há um carro em chamas, não é?
Há um carro que começa a deitar chamas, entretanto. A Kathleen chega e encontra o Sam, o Henry e a Ellie. O Henry diz, pá, Ellie, tu ficas com o Sam, tens que o proteger, mas eu vou ali dar a cara, pá, e tentar o meu melhor.
eu gosto sempre desta é uma cena muito gira.
Eu vou lá, peço desculpa e pode ser fico também.
Não, estas cenas de que é muito típicas de filmes, de malta que está atrás de alguma coisa a falar. E vais trocando diálogos assim. Mas posso fazer isto? Não podes. Nem aquela sinalidade. Então, mas eles podem ir, as crianças, e ficas só comigo? Não podem. Não podem. Se ela
vai dar.
Não vai dar. Elas vai-lhes acontecer alguma coisa também assim que tu, assim que tu fores. A seguir a ti, vão elas.
E quando temos um confronto, não é bem confronto, temos um cara a cara da Kathleen com o Henry,
ela está prestes a dar um tiro.
Ela saca da sua armazinha. Mais uma terça-feira à noite, prestes a estar um tirinho no Henry, ouvimos um barulho de um carro, da casa que estava em chamas, um carro a cair para o chão. Ou seja, o chão cedeu, há ali um terreno que cede, e atenção, isto é uma sequência que acontece super lentamente. Eu não sei se vocês sentiram isto ou não, mas eu estava sempre a pensar, já acabou, era isto, era só isto. Que é, cai primeiro o carro lá para baixo, não é? Carrinha, depois há um silêncio, eram todos uns para os outros, tipo, estamos fixe, está tudo ok... O mundo não está a acabar e segue-se uma sequência de bicharocos a sair de lá
são infectados.
Tá, que eram infectados, exatamente, mas já em fases muito avançadas.
E pior, eram
não
infectados
é?
Maturados.
E, era... Maturados? E vocês não sentiram que eram infectados meio que em esteroides?
É o que eu estou a dizer,
eu ia agora até dizer, porque pá, aparentemente não sei como.
É que até agora nós tínhamos visto, estavam-se a arrastar, alguns até se babavam, não sei o quê.
Porque imagina, aquilo faz-me algum sentido na perspectiva de. Porque eles tinham dito que eles tinham posto os infectados no túnel há 15 anos. Se tu pensares que.
A malta está lá há 15 anos sem comer.
Não, há de haver ali malta que já teve 15 anos em que eles achavam que tinham sido limpos, mas que eram só infectados, continuavam nos túneis. Se tu deixas o fungo desenvolver-se durante esse tempo todo, se calhar
a mutação é para ali.
A mutação é para ali.
De repente apareceu o The Rock dos infectados. aparece um tipo. Ou seja, aquilo não é um ser humano mordido, aquilo é uma evolução de um ser humano mordido.
Imagina, sabem quando estão a jogar Sonic e aparece o gajo do bigode, que é o Big Boss final? É igual.
Não, a mim fez-me lembrar, para quem via wrestling, o Big Show. Sabe, o Big Show que era muito grande do wrestling. Tipo, é o Big Show. Estás a ver?
Eu acho muito irónico a cena de aparecerem infectados ser aquilo que dá a Ellie ou Henry ou Sam uma oportunidade de escapar.
De fugir, exatamente.
Adoro a ironia.
Porque lá está, eles surgem, vêm lá desse buraco, começam a atacar todas as pessoas que estavam lá, não é? Tipo, as tropas da Kathleen e também atrás da Ellie, do Sam e do Henry. Eles os três começam a tentar escapar, a Ellie sempre sendo um bocadinho mais protegida pelo Joel, que estava sempre ali meio que a dar-lhe sinais, tipo, vai ali para o carro.
Não era
para
sinais, o Joel estava no topo da torre a fazer tipo, ok, vamos aqui safar, dar um tiro num, dar um tiro no outro.
Mas há ali alturas em que tu percebes que eles... Obviamente que isto depois é a arte, não é? De ser uma série, das gravações e tudo mais. Mas eles quase trocam os olhares, não é? Tipo, o Joel, vês ele assim... A apontar com a cabeça para o carro e ele vai a correr para o carro. É um momento de química muito fofinho.
Okay.
Claro que no meio disto temos sempre pessoas fungosas a dominar a cena e um Miguel Magalhães de mal à frente da cara com medo de ver. Mas
é uma cena muito particular, essa aí.
Sim, pelo meio, as tropas da Kathleen são varridíssimas. Eles os três conseguem fugir.
A própria Kathleen.
Ficaram tuba naquela cena em que a Ellie entra para dentro de uma carrinha porque o Joel lhe faz sinal.
Sim.
E lá um infectado entra. Não os fez em bué. não começaram tipo, eu só tenho um batimento cardíaco. Tipo, eu estava tipo, ei, não, é, pá, eu não consigo. Não consigo estar a ver. Foi a da altura, pus a mão à frente, olhar pelo canto do olho. Tipo,
fez-me particular impressão porque parecia que era uma miúda bué novinha infectada, estás a ver?
Sim.
Porra. E era muito estranho, pá.
Impressão.
Tinha uns tatuazinhos e tudo. Interessante, a Kathleen também é varridíssima. Acho que também é pela miúda, não é?
Sim.
Exatamente.
E antes disso ainda tens a Ellie a tentar salvar. Se calhar até um bocadinho contra aquilo que o Joel faria. Eu acho que se fosse ao contrário.
O Joel
arrancava.
Vou-me pôr na minha, tenho mais
arrancava.
Que fazer.
Arrancava. Não sei, o Joel não é. Não sei se o Joel é esse tipo.
Não sei se ele não é tipo. Pá, primeiro é um bocadinho aquilo que a Mariana tinha. Eu acho que eles tinham criado uma boa relação, mas não sei se naquele contexto, se fosse a Ellie lá em cima. A tentar dar tiros e se fosse o Joel cá em baixo, se ele teria feito o mesmo. Mas acho que ele está muito naquela, tipo, Ellie, não faças isso, mas ela depois vai salvar, ou tenta salvar o Henry e o Sam, e ele vai tentando dar ali a sua ajuda.
No meio desta confusão toda, e apesar deles os quatro conseguirem escapar, assistimos depois a um dos finais mais arrasadores da história da humanidade num episódio. Vou tentar resumir em palavras aquilo que acontece. Ora,
imaginem, pior do que o episódio 3.
Sim. É diferente, eu acho que é diferente.
É um fim diferente.
Não, mas acho que
é um fim mais trágico, acho eu.
Ou seja, quando chegam a casa, o Sam que.
A casa.
O Sam, o miúdo, que comunica, uma vez que não, ele não fala, não é?
Yeah.
Comunica através.
Não acham fascinante como ele sabe escrever com aquela idade? É como deve ter para uns 6 anos.
Sim. Ele tem um quadrozinho onde escreve, etc. E diz à Ellie que foi mordido. Epá, e aí, pronto, começa a destroçar o coração, começa-me a cair aos bocadinhos.
E ainda mais, o facto de ele estar a usar aquele quadrozinho característico dele para comunicar, em vez das palavras estarem a ser ditas, ele estar a escrevê-las e quase saber do que ele está a pensar mais lentamente. Epá, acho que ainda
sim, é quase o build-up
mais...
de esperar que ele escreva, não é? Enquanto vês os olhinhos dele. Cheios de lágrimas já.
Yeah. É duríssimo. A Ellie diz-lhe que o sangue dela.
Eu acho que a Ellie está bué da bem.
É especial. Faz um corte e coloca
sangue dela
em cima da ferida, um bocadinho na expectativa que aquilo de alguma forma possa,
imagina que isso resultava.
Sim.
Eu não vos vou mentir, eu sei que vocês são um bocadinho mais inteligentes do que eu. Por momentos eu pensei, imagina ele conseguir mesmo curar, não era mesmo querido? Pai, é que o miúdo era fofíssimo.
Eu tinha uma cena que era, assim que comecei a ver um bocadinho o desenrolar do episódio, eu tinha logo feito uma aposta comigo próprio, porque sei também, tipo, isto é suposto ter algum impacto e tu ficares a lembrar-te e bom, não teres necessariamente as melhores sensações. E eu achei logo, isto, eu acho que vai acontecer alguma coisa ao miúdo. Não sabia exatamente o quê.
Porra, Miguel.
Eu achava.
Pá, até fiquei indisposto. Não vou mentir.
É que o miúdo, yeah, o miúdo
eu ainda estava como tu. Eu durante 3 segundos pensei: estavas errado, Miguel, isto vai funcionar. E eles tinham feito.
De repente descobriram uma cura para os infectados ali
descobriram
num
cura
quarto de hotel manhoso.
Num quarto de hotel e ele vai acordar bem.
Não. Ela diz ao Sam, o Sam pede-lhe para ela ficar acordada com ele a noite toda. Ela diz-lhe que sim. Os dois acabam por
adormecer.
E de manhã, quando acordam, o Sam está sentado em cima da cama. É ela e vai falar com ele. Epá, e assim, eu não vos vou mentir, eu assim que o vi sentado em cima da cama pensei, pronto.
Já foi.
Demorou menos tempo do que aquilo.
Do que é normal, não é?
Do que é normal. Pois, e quando ela lhe toca, ele já está em modo.
Não vê? Não é? Eles ficam cegos.
Não,
é só
ainda
vêm.
Já está em
eles
modo.
Eles têm o primeiro estado, que é estarem infectados normais com pessoas, depois, à medida que o fungo vai progredindo, vai deteriorando e há uma fase depois que são os clickers, que é quando eles ficam sem a mesma visão.
Sim, ele no fundo ataca. A Ellie, ela foge para a sala onde estão o Joel e o Henry estão a dormir. O Joel tenta agarrar na arma para abater o Sam, mas o Henry é que agarra e dispara contra o Joel quando ele tenta roubar-lhe a arma.
Exatamente.
Portanto, no meio disto tudo, o Sam está a atacar a Ellie.
O que é que está a passar pela cabeça do Henry naquela altura? Que é, não, talvez eles tenham tido.
Eu acho que é pânico, eu acho que é mesmo o pânico.
Não,
tipo,
claro que é.
É um instinto protetor, tipo. Olha, antes disso, só dizer-vos que eu por momentos achei que o puto estava a gozar. Não vou brincar.
Sádica, Mariana.
Não, pensei tipo, puto ali meio a gozar. E depois iam para a sala e tipo, olha os miúdos a brincar. Não esperava. Juro, é que eu não estava pronta para me ver.
Aquilo foi
para aquilo acontecer. E acho que foi mesmo o pânico. Acho que duas coisas. Acho que houve ali uma reação inicial, tipo, o que é que se está a passar? Tipo, porque é que os putos agora estão no chão a rebolar? Boeda estranho. E depois houve a cena de o Joel teve um instinto de ir buscar a arma e eu sinto que o Henry teve quase a cena protetora de estás-te a passar ou quê, puto? Levas-te o primeiro. E depois é que ela percebeu, se calhar não.
Yeah.
Pá, pois, nós estamos neste momento de tensão em que, portanto, o Henry tem a arma, o seu irmão está a atacar a Ellie, o Joel está impotente e o Henry acaba por disparar contra o próprio irmão numa das cenas mais tristes da história da televisão que eu já vi. Foi mesmo duro. E o que acontece a seguir é que temos um compasso de espera com o Henry em desespero por causa do que fez e acaba por se suicidar. Tipo, não consegue viver, no fundo, com o facto de ter assassinado o irmão. E também acho que, em certa medida, óbvio que é um ato de desespero e pouco pensado, mas acho que também, em certa medida, havia uma razão de viver.
É isso, eu acho
do
que sim.
Henry
e também uma cena de género, fogo, eu estou lixado por causa de um monte de coisas que fiz.
Era isso
por causa do meu irmão. Agora não tenho o meu irmão e ainda tenho as consequências de tudo o que fiz por causa dele.
Ele dava-me vibes de uma pessoa que já não devia dormir muito bem por ter feito aquilo que fez para salvar o irmão. Dá-me essas vibes. Pá, e depois disto, acho que ele já não via mesmo mais nenhum caminho.
Pá, foi.
Mas é muito duro, porque acontece tudo tão rápido.
E não só para ele, tu vês mesmo o impacto que tem no Joel e na Ellie. Especialmente na Ellie, acho eu.
A Ellie ficou.
O Joel já viu mais coisas, apesar de tudo.
Sim,
sim, mas a Ellie, por causa da ligação que foi criando com o Sam, nós se calhar não falámos muito disso ao longo do episódio, mas é eles, quando estavam no infantário. E mesmo antes foram conversando muito, foram
sim,
ela
descobrem
foi criando.
Uns livros de.
E até que ponto é que não é o primeiro amigo que ela faz? Porque uma coisa é tu estares a fazer o percurso em que
sim,
estás num colégio da Fedra, ou estás agora a sobreviver, mas estás com um adulto, não estás com um amigo por si só. E de repente, ali durante aquele período de tempo, ela quase que faz tipo o primeiro amigo dela, a primeira pessoa onde podia ter, se calhar, uma amizade normal, até eles tinham alguma diferença de idade, mas isso não interessava muito para o caso. E de repente, veres isso desaparecer tão rápido quando tinhas. Conseguido fechar essa amizade, eu acho que nela foi especialmente duro.
E o final, que até é bastante poético, em que nós vemos o Joel e a Ellie enterrarem os corpos e a Ellie utilizar o quadro
que tinha feito parte do episódio
que o Sam usava para comunicar, que eles usavam para comunicar.
Que tinha escrito I'm sorry.
Tinha escrito I'm sorry, sim. Epá, e foi, bom, foi completamente arrasador. O episódio acaba com eles a caminharem em direção ao horizonte, se quiserem.
Ela a perguntar de uma forma muito para que lado é que temos que ir agora e vamos. Eu sinto que isto ainda foi mais, toda esta tragédia, acho que fez com que ela desse ainda mais um passo rumo a ser tipo mais adulta, se isso é possível.
Não, todo este episódio, eu por acaso, eu concordo contigo, Miguel, e por acaso uma das notas que eu tinha aqui para falar é exatamente que estamos no final do quinto episódio e eu sinto que temos uma Ellie muito mais adulta, muito mais crescida e muito mais fria, até.
Não sei se é fria, mas...
Menos ela... inocente, estás
sim,
a ver?
Sim, sim, sim.
Somente nesta cena toda do Sam, por exemplo, eu sinto que ela reagiu de forma muito fria, quase do género, pronto, já me habituei, não é? As pessoas não é para chocarem por aqui.
E também tem a ver um bocadinho com a noção de perda, não é? Não sei até quando, até sim, para ela ter sido criada um bocadinho num contexto em que nunca se apegou muito a ninguém, se calhar a pessoa que tinha apegado mais, quando a conhecemos, ela não a perdeu, não é? Simplesmente seguiu o rumo da vida dela. Ela agora, se calhar, é a primeira pessoa que ela... realisticamente perde e com quem tinha criado uma relação, porque mesmo que aconteceu à Tess,
ela não
teve tempo suficiente para sentir a perda da Tess. E se calhar com este miúdo, mesmo tendo menos tempo do que teve com a Tess, aquilo bateu-lhe mais forte.
Eu acho, eu percebo o vosso ponto, não sei se concorda 100%, e pá, não faço ideia se ela teve ou não outras relações no passado, quando era mais nova ainda, mas acho que foi a primeira vez que ela sentiu que alguém era emocionalmente dependente dela.
Ok. Pá, que é, ou em seja, que ela, imagina, ela não sentiu que era o fardo.
Yeah, exatamente. Em que ela sente que, ok, esta pessoa gosta mesmo de mim, não sou eu que estou em cima ou em cima desta pessoa, é este miúdo que olha para mim como pá, alguém de quem quer ser.
Sim, ele quer ser meu amigo, ele quer estar comigo, quer brincar comigo.
Yeah. Mesmo não me conhecendo, mesmo não estando nós, ou seja, estando nós só agora num determinado contexto. Eu acho que a percepção de que isso pode acontecer, de que nós podemos perder estas pessoas para este fungo, não é? Ia dizer vírus outra vez. Acho que lhe foi muito dura. Foi-lhe muito dura a parte de... Estou a ligar-me emocionalmente às pessoas para aqui, estás a ver? Acho que isso foi muito
mais
duro.
Mais vale ser como o Joel, é claro.
Mas eu não tenho a certeza que ela tenha achado isso. Eu acho mesmo que o Joel, em certa medida, já desistiu. Mas eu acho que ela, com o I'm Sorry, que escreveu lá... mostrou mais empatia, mais sensibilidade emocional.
Mas eu não estava a dizer isto.
Eu acho que ambos, tanto o Joel como a Ellie, estão a ganhar mais capacidade de empatia. Okay.
Mas eu não estava a dizer isto numa perspectiva de ela ter desistido. Simplesmente estava a falar disto como um primeiro momento em que ela de facto sente uma perda. Não estou a dizer que ela de repente ia ser uma pessoa daqui para a frente mais fria como o Joel. Sim. Sinto que é o primeiro momento em que eu a vejo a sentir realmente a...
Sim, mas
a
enquanto
perda
miúda, tipo, eu não ouvi ali desoladíssima, a chorar rios, e eu muito mais tipo, pá, isto é lixado, bora lá, o nosso objetivo, pronto, esquecermos o que tínhamos de fazer.
Pá, duríssimo. Bom, daqui não sei para onde é que vamos, eu sei que esta série está a desalojar o meu coração de semana sim, semana não, semana sim, semana não.
Mas de uma boa forma, atenção.
Mas ao mesmo tempo, é isso, não, é isso, ao mesmo tempo, pá, não consigo parar de ver isto, acho que isto está demasiado bem feito, acho mesmo que isto está mesmo muito, muito bem feito. E a sensibilidade com que uma série destas coisas, porque o que nós falámos neste episódio são coisas muito duras, né? Traição, tu teres de matar o teu irmão, suicídio, ou seja, são temas pesados, né? Mas a sensibilidade com que isto é filmado e é mostrado
com elegância, sim. Pá, sem perderes também, que acho que é uma coisa importante nisto, porque tendo o Last of Us a dar uma camada, se calhar, de sensibilidade a um estilo com o qual não estás habituado a, se calhar, ver essa sensibilidade, não deixas de perder a parte daquilo que as pessoas que gostam deste género procuram. A cena principal em que aparecem os infectados é aquilo que, se calhar, as pessoas que jogaram o videojogo ou que tiveram algum interesse na série estavam à espera de ver. Yeah. E isso está lá na mesma. Eu acho que esse equilíbrio...
Sim, esse fanservice está lá.
Está perfeito até agora.
Muito bem. Posto isto, vamos lá então aos nossos créditos finais.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Miguelito, o que é que tens?
Olha, hoje trago um documentário. Não temos trazido muitos comentários.
É agora.
Nesta série especial, acho que não tinha havido ainda nenhum. E é um documentário que estreou na HBO esta quarta-feira, dia 8, que já tem estado a ganhar algum buzz há alguns meses. Ganhou o prémio de melhor documentário em Cannes, ganhou o prémio de melhor documentário em Sundance, no Festival de Sundance, e recentemente foi um dos nomeados para o Oscar de...
Deixa-me adivinhar, de melhor documentário?
Melhor documentário. De melhor curta de animação. Não. O documentário chama-se All That Breeds e é uma história que acho que à partida vai mostrar mais do que parece à primeira vista. A história é muito resumida, a forma como dois irmãos que moram em Nova Delhi, na Índia, fazem do seu dia-a-dia a missão de proteger uma espécie específica de aves e de pássaros que estão a cair do céu para o chão devido à poluição e outras condições da cidade.
Uhum.
E isso, à partida, parecia uma premissa não muito interessante, mas o documentário tem a capacidade de não só explorar a própria relação dos irmãos e daquilo que é a vida deles no dia-a-dia, mas também da forma de, até numa altura em que estamos cada vez mais preocupados com a sustentabilidade e com a sobrevivência de uma série de espécies, como é que tu podes fazer do teu dia-a-dia a tua coexistência com outra espécie?
Okay.
Sem ser numa coisa mais básica, se calhar que estamos habituados, se há com cães ou com gatos, aqui é com pássaros e nem é numa questão de um animal doméstico, é um animal que
coexiste contigo no mesmo planeta.
Coexiste por ti no mesmo planeta, e eu acho que o documentário explora muito isso, e tudo o que eu tenho visto de reviews tem sido, há uma razão para estar nomeado, não é?
Yeah.
Mas tudo o que eu tenho visto de reviews é mesmo muito bom, e portanto recomendo às pessoas e para quem gosta de documentários que, e para quem não gosta também.
Quero deixar também só mais uma recomendação, que é também um documentário que se chama-se The House That Dragons Built. Estreia nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, e é um documentário, acho que já sabem, sobre House of the Dragon.
Não diria.
Sim, aproveito já agora, se não ouviram os nossos podcasts especiais, vão ouvir. E já agora vejam este documentário sobre esta série. Pá, isto são sempre mega produções, super complexas, e eu acho que há um interesse, eu pelo menos fico sempre interessado em perceber como é que estas coisas são feitas e de que forma é que elas são feitas. Muitas vezes nós não temos bem noção do que é que implica filmar uma coisa como House of the Dragon, portanto espero que este The House of Dragons Built nos traga um bocadinho desse insight.
Sim, e se precisarem de uma boa motivação para ver, lembrem-se de que temos Matt Smith vestido, ou seja, caracterizado de Daemon Targaryen, e portanto nunca há demasiado Daemon Targaryen nas nossas vidas.
Sim, muito bem. Miguel e Mariana, muito obrigado por este bocadinho a falar de The Last of Us na HBO Max, que é um exclusivo da HBO Max. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem a HBO Max, que apoiou simpaticamente este episódio, e subscreverem também o nosso canal de YouTube, onde estão lá todos os episódios do podcast, nomeadamente estes especiais que estamos a fazer sobre The Last of Us. Subscrevam também já agora à newsletter do Acho que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Como vão receber isto a um domingo? Um resto de bom fim de semana. Está bem, malta?
Ah, e voltamos aqui voltamos de terça-feira a uma semana.
Sim, é isso mesmo.
Então, um abraço, malta. Fiquem bem.
Tchau.